Momentos decisivos e, ao mesmo tempo, preocupantes no poder, no governo federal. No Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre o Mensalão esse ano. E também no Congresso, Senado e Câmara de Deputados, a CPI do Cachoeira. Sobre esses dois temas, eu converso agora com o deputado Rubens Bueno, do PPS, deputado federal, que participa da discussão na CPI do Cachoeira. E vamos falar um pouquinho também sobre essa relação com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Mensalão. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Deputado, quando nós estamos aí discutindo a CPI do Cachoeira, o que a gente nota um pouco é que dentro da própria CPI existe uma divisão, os governistas e a oposição. Se critica que o governo está tentando blindar governos de Estado, por exemplo, o governo federal está tentando evitar o depoimento de governadores e também sobre a própria Delta, a empresa envolvida nesse esquema, que não querem trabalhar a liberação de dados da empresa em todo o país. Como é que o senhor tem avaliado essa discussão dentro da CPI do Cachoeira?
Olha, primeiro é preciso dizer claramente que o Brasil vive hoje um momento histórico, né? A degradação na política brasileira é algo que nunca atingiu a esse nível, né? Tão baixo, em que falta respeito da sociedade para com o parlamento, para com o executivo, inclusive o judiciário. Ou seja, a república está levada a um debate no pior momento da história. E para isso, nós temos que viver esse momento histórico para retomar este respeito, retomar esta relação entre a sociedade e os seus mandatários. A CPI do Cachoeira, ela nasceu depois de todas as denúncias que nós acompanhamos, você acompanhou, do Demóstenes Teixeira, o seu envolvimento com o Cachoeira, crimes de toda a ordem. Então, a partir daí, nós estamos vivendo a CPMI, que é a Comissão Mista do Senado e da Câmara, para juntos investigarmos para valer tudo aquilo que depende do Parlamento, que tem o poder investigatório, para não só documentar, mas para quebrar sigilo, para convocar depoimentos, seja como testemunha ou como réu. Enfim, é toda uma atividade colateral daquilo que a Justiça faz. Porque é esse o papel do Parlamento. Há uma crise política no Brasil e o Parlamento tem que dar respostas à população, à sociedade, àquilo que está acontecendo, esclarecendo fatos, tirando dúvidas. Então, nós estamos vivendo esse momento. E, de outro lado, nós estamos vendo o governo blindando governadores, blindando ministros, blindando pessoas ligadas ao PT. E nós temos que enfrentar isso para valer. Tanto é que o deputado Vacareza, ele foi apanhado com a mão na botija, né? Passando o torpedo para o governador do Rio de Janeiro, dizendo que vai protegê-lo porque ele é um da turma do PT. Então, tudo isto leva a uma descrença, mas nós estamos lá para dizer que nós não vamos aceitar isso. Tanto é que nós não aceitamos a convocação do procurador-geral, e eles tiveram que recuar, e não aceitamos a convocação do jornalista Policarpo Júnior da Veja, que eles queriam para poder exatamente ter o controle da mídia brasileira. Então, estamos firmes para conduzir a CPI como deve ser conduzida, né, e dar resultados e mostrar à sociedade que é possível acreditar no parlamento e nos seus mandatários.
Na imprensa chegou a se falar que essa decisão do Supremo sobre o Mensalão, a CPI do Cachoeira teria sido feita para poder criar uma nuvem de fumaça e esconder essa decisão do Supremo, tentar minimizar ela.
Essa era a ideia, né? O presidente nacional do PT falou isso publicamente, gravou isso, né? Dizendo que agora ia desmontar a farsa do Mensalão com a CPI do Cachoeira. Ao contrário, né? Não vai desmontar porque tem o Poder Judiciário. Tem o Procurador-Geral da República dizendo que o PT montou uma quadrilha para assaltar o poder e dele tirar proveito. Isso o Procurador-Geral da República falou por duas vezes. Então agora é preciso dizer claramente, né, que o Poder Judiciário não só vai julgar os feitos do Mensalão, que foi algo inédito também na história, onde 40 pessoas do centro do poder da República foram investigados e denunciados pelo Ministério Público e aceitos no Supremo Tribunal Federal. Então, o julgamento é um julgamento histórico, né? Não tem precedente na história do Brasil um julgamento na mais alta corte envolvendo tantas pessoas e que tinham tanto poder no Brasil.
Deputado, o seu partido, o PPS, ele tem uma história no país ligada ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Inclusive um partido que foi atuante durante a ditadura militar e agora nós tivemos aí a instalação da Comissão da Verdade pelo governo federal. E o PPS tem uma história ligada aos movimentos de esquerda, pegando aí a sua herança do PCB. O senhor vê com bons olhos a Comissão da Verdade?
Eu vejo sim. A história do país não pode ser relegada a um período de censura em que o Brasil viveu ao longo da ditadura militar. O Partido Comunista Brasileiro, em especial o Partidão, ele teve uma atuação da melhor qualidade, né? E houve uma dissidência, aqueles que decidiram pegar em armas. O Partido Comunista Brasileiro não pegou em armas, sempre lutando pela democracia, dentro da democracia, respeitando aqueles que pegaram em armas, né? Então, tendo muito claro isso, hoje nós temos uma história a contar, e a Comissão da Verdade, ela veio num bom momento. Um bom momento para contar, para investigar, porque aqueles que foram punidos com a morte, com a tortura, já foram punidos. Agora nós vamos saber quais foram os torturadores, quais aqueles que ultrapassaram os limites dos direitos humanos, né, do sentimento que nós temos como um todo em respeito à figura da pessoa e o respeito à liberdade de expressão, né, e sobretudo da política. Então acho que é um momento bom. A Comissão da Verdade veio aí para completar esse histórico, triste histórico, da ditadura militar.
Agora, fechando a nossa conversa, deputado, vamos falar um pouquinho de eleições municipais. Eu quero aproveitar aí duas eleições que eu gostaria de que o senhor comentasse um pouco o posicionamento do seu partido. A primeira delas na capital do estado, Curitiba. A novela Luciano Duce, Apoios e Alianças, que o atual prefeito tem procurado, com o apoio do governador Beto Richa, e a possibilidade de uma disputa. Aí existem alguns candidatos que despontam nessa disputa. Gustavo Frutt, do PDT, deve ser aí o maior concorrente do Luciano Duce, com a possibilidade de Ratinho Júnior. O partido do senhor teve uma discussão na Câmara de Vereadores de Curitiba, que foi importante, com a questão de Cláudio De Rosso, do PSDB, que agora saiu do partido, era até cotado para ser o vice de Luciano Duce. Como é que o PPS vai se comportar no meio dessa salada de possibilidades na capital do estado?
Olha, o PPS de Curitiba já deliberou em Congresso a candidatura própria, né? E a vereadora Renata Bueno colocou o seu nome como pré-candidata do partido e está se preparando para a convenção agora do mês de junho. Então, o PPS terá candidato próprio, vai disputar as eleições e mostrar à sociedade curitibana, né, que ali tem um trabalho que foi efetuado. Nós enfrentamos praticamente sozinhos essa luta contra o De Rosso na Câmara Municipal e os seus desmandos. A oposição lá só fazia jogo de cena. E a Renata Bueno foi quem enfrentou praticamente sozinha todo esse embate que levou o De Rosso não só a renunciar à presidência da Câmara, como também a se desfiliar do PSDB. Então, isso é uma luta do PPS, da vereadora Renata Bueno, que hoje é respeitada e considerada porque não participou de nenhum tipo de conluio na Câmara Municipal, quando há 15 anos os cofres públicos vêm sendo assaltados, né, com a complacência de todos aqueles que passaram por lá. Por isso, ela é a candidata para reafirmar a posição do partido perante a sociedade do papel que deve cumprir.
E vamos falar um pouquinho de Maringá, as eleições em Maringá. Como é que o senhor está analisando e qual é a possibilidade do PPS fazer coligação ou não?
Olha, nós temos nomes. Nós temos aqui o Gilberto, nós temos o Taguchi, nós temos o ex-reitor Décio Esperandil. E temos vários nomes da melhor qualidade. Agora, como tratar isso? É o Diretório Municipal de Maringá, com todo respeito, né? O PPS respeita as decisões, porque a realidade de Maringá não é a mesma de Curitiba, como não é a mesma de Campo Mourão. Se Curitiba vamos ter candidato, como em Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Campo Mourão, e em Maringá possivelmente não teremos. Mas essa é a decisão do Diretório Municipal, que nós estaremos sempre lado a lado, não só acompanhando, mas avalizando a decisão do PPS de Maringá.
Mas não há nenhum nome que agrade, por exemplo, a liderança do PPS em relação à cidade, já que existem alguns nomes despontando aí, como, por exemplo, Wilson Quinteiro, o próprio Enio Verre, que já é um candidato aí que há muito tempo tem anunciado, e o candidato do atual prefeito, Roberto Pupim.
Olha, Gilson, de minha parte, nenhum problema, seja qual for, não há nenhuma dificuldade. Agora, quem sou eu, né, que lá de fora venho aqui dar palpite de qual é o melhor caminho para Maringá? Podemos discutir política, discutir projetos de poder local, podemos discutir questões ambientais, que hoje é fundamental, a participação da sociedade na transparência via rede social, tudo isso podemos discutir. Agora, a decisão de com quem deve caminhar o partido é a decisão do diretor do PPS de Maringá.
Deputado Rubens Bueno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBR.
Muito obrigado, Gilson. Felicidades a você, a família de Maringá e de toda a região.
Um abraço, deputado. Obrigado.
Um abraço, Gilson.